Deus, em Mateus capítulo 8, do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Mateus capítulo 8, do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos o quanto precisamos de Ti em uma hora tão urgente e necessária como esta. É o momento da profecia, da proclamação da palavra. E bem sabemos, ó Senhor, por causa da nossa mente limitada, do nosso coração enganoso, que se o Teu Espírito Santo não nos iluminar, não conseguiremos compreender, a Tua palavra não produzirá os efeitos abençoadores, graciosos, transformadores que tanto necessitamos. Por isso, Senhor, humildemente pedimos, tal como este servo que acabamos de ler neste Evangelho, ajuda-nos, dá-nos o entendimento necessário, abre a nossa mente e o nosso coração, fala, Senhor, ao teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. A sequência do Evangelho, ela continua nos mostrando e nos revelando quais os efeitos práticos resultantes do maior sermão que já foi pregado neste mundo. O Sermão do Monte, proclamado pelo Senhor, inicialmente provocou a decisão, levou aquele pobre leproso, um homem coberto de lepra, a dirigir-se até o Senhor e a suplicar que fosse purificado. Na realidade, irmãos, percebam a harmonia dos evangelhos, ou do evangelho de Mateus especificamente, com o que Cristo ensinou, pregou. Ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o leproso disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Cristo disse: quero, ficar limpo. E imediatamente ele foi curado da sua lepra. Agora nós nos deparamos com uma situação diferente. Não mais o homem acometido de enfermidade se dirige ao Senhor, mas nós encontramos agora a figura de um intercessor. Nós olhamos um centurião romano, um oficial do exército romano, um homem de importância estratégica naquela época para o império que dominava o mundo nos dias de Jesus, e que provavelmente, residindo em Cafarnaum, que era uma cidade forte, ou seja, um local necessário para estrategicamente Roma se estabelecer, o centurião não estava com uma legião romana, mas ele trabalhava e comandava soldados trazidos de outras nações e que estavam ali na região da Palestina. Estudiosos do Novo Testamento acreditam que provavelmente este centurião romano, ele trabalhava com libaneses e sírios. Agora, percebam que não somente o Evangelho de Jesus, ele tocou e despertou o coração de um leproso judeu marginalizado por sua doença, mas moveu o coração de um homem que não fazia parte da nação israelita, ele não era judeu, mas tinha conhecimento de quem era Jesus Cristo. Esta mesma passagem, ela ocorre no Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Lucas há a menção de que ele, este centurião romano, tinha ouvido falar a respeito de Jesus, tinha sabido da fama de Jesus, e estava próximo à região onde o Senhor havia pregado, e agora ele tem a oportunidade de interceder pela cura de um servo que lhe era muito querido. Ele o amava muito, ele tinha muita estima por ele, Lucas registra isso também. Ele desejava que o Senhor dos Senhores pudesse intervir, e a semelhança da cura que ele executou, que ele promoveu na vida do leproso, ele pede que o seu criado fosse curado. Então vamos ler e vamos observar como é que esta narrativa ela acontece e como, de maneira maravilhosa, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo atesta, através de outro milagre, ser ele o Filho Poderoso de Deus. Versículo 5, vamos ler. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. O que ele implorou? Versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele conhece a fama de Jesus, ele ouviu a respeito de Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo no início de seu ministério, e quando Jesus ele entra na cidade onde ele comandava a sua tropa, o Senhor então é abordado por este centurião. Lucas registra que o centurião, na realidade, ele enviou mensageiros. Ele enviou anciãos, ou hoje, presbíteros de Israel, para que falassem com Jesus. E não há nenhum problema, e alguns acreditam que aí está uma incoerência entre os evangelhos. Lembrem-se, os evangelhos se completam. E muitas vezes nós mandamos pessoas nos representar. Mandamos pessoas com procurações nos representar, e quando elas ali estão, é como se nós mesmos em pessoa estivéssemos. Então, não há nenhuma desarmonia. Mateus vai direto ao assunto e diz que ele se aproxima de Jesus. Lucas registra que primeiramente os anciãos vão até Jesus, e quando ele se aproxima da casa do centurião, ele sai e fala com Jesus. Mas olhem mais uma vez o foco na primeira pessoa. A pessoa mais importante aqui é a pessoa de Jesus. E ele, o centurião, se dirige ao Senhor, se apresenta a ele inicialmente através de mensageiros, depois ele em pessoa, e a sua atitude deve ser aqui destacada. Ele se apresenta diante do Senhor, implorando. Ele assume uma postura de humildade. Mais uma vez, nós recorremos às bem-aventuranças do Senhor. A primeira delas, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele implora ao Senhor, ele se dirige a Cristo como, de fato, o Messias prometido de Israel. E ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Lucas completa e diz que este homem jovem provavelmente estava à beira da morte. Não há como precisar que tipo de paralisia era essa, ou o que havia levado este homem ao estado de paralisia. Provavelmente uma paralisia gradativa, progressiva, que estava fazendo com que ele mesmo já estivesse com dificuldades para respirar. Não sabemos o caso ou o motivo, mas sabemos que aquele homem na cama não conseguia andar. Aquele criado muito querido daquele oficial romano estava em casa sofrendo horrores. E ele não tem mais a quem recorrer. Ele não tem mais a quem buscar. Na realidade, ele resolve procurar a pessoa certa. E ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, ele está à beira da morte. Ele não termina de falar. Ele não conclui a sua petição. Jesus, o Senhor, é abordado por ele e, de certo, ele já sabia o assunto, ele já sabia o que aqueles homens queriam com ele. Ele já sabia qual a necessidade daquele centurião romano. E a resposta direta de Jesus no versículo 7, ela é esta que nós vamos ler. O que que Jesus responde para aquele homem? Vamos ler. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Para nós, brasileiros, que usamos a nossa língua portuguesa tão rica, tão poética, tão difícil para os de fora, pode passar desapercebidamente a ênfase que é dada na língua grega quando Jesus usa a expressão eu irei curá-lo. Para nós, parece-nos apenas a decisão do Senhor de dizer: eu vou tornar este homem novamente capaz de andar. Mas a ênfase dada na língua grega chama a atenção para algo que Jesus queria mostrar para aquele homem, para que ele reconhecesse de fato quem ele era. Eu mesmo, eu sou, eu, o Senhor, irei curar este homem paralítico. A resolução de curá-lo mostra, irmãos, para nós que Jesus não veio para fazer distinção de raça, nacionalidade, cor, língua. Ele poderia ter dito: eu não vou lá. Vocês oprimem o meu povo, eu não vou fazer nada por ele. Vocês estão dominando a minha nação e a minha nação paga pesados impostos para Roma. Eu não quero saber dele. Resolva o problema com ele. Procure os seus sacerdotes, os seus curandeiros. Eu não vou lá. Jesus, entretanto, não toma esta postura, mas ele assume mais uma vez a mesma ternura e compaixão demonstrada para um judeu. Ele diz: eu vou curar este homem. O eu enfático diz: olha, eu não vou orar por ele. É diferente. Eu não tenho poder para curar pessoas. E na minha fraqueza e ineficácia, quando me deparo com alguém enfermo, preciso reconhecer: não tenho poder para curar ninguém. Eu vou e oro. E digo: Senhor, que tenhas misericórdia, e se for do teu querer, que o teu servo se restabeleça. Mas com Cristo é diferente, meus irmãos e irmãs. A sua ênfase é: eu vou fazer isto e vai acontecer de fato o que eu estou dizendo. Eu não vou fazer uma oração e ungi-lo com óleo. Eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Mas aí, meus irmãos, percebam a postura daquele que humildemente implora. Ele recebe a resposta que tanto desejaria ouvir do Senhor. E aqui nós encontramos, quando lemos junto o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Lucas, aquele momento em que ele mesmo se apresenta, não permitindo que o Senhor entrasse em sua casa. Vamos ler o Evangelho de Mateus aí, versículo 8, para acompanharmos esse enredo envolvente e empolgante. Versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele responde, e a sua resposta é tão cheia de humildade, é tão preenchida de reverência e de um santo reconhecimento de que ele estava diante do Filho de Deus, que ele sabia que apenas uma palavra de Jesus poderia cumprir o que ele prometeu. E ele vai usar um exemplo muito prático para dizer o porquê disto. Vejam comigo o versículo 9, apenas ouçam, ele diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. O que ele está dizendo é: eu sei, Senhor, de onde vens. Eu reconheço, ó Senhor, a tua divindade, messianidade, tu és o Cristo. Sei que pregas e ensinas e curas por meio da autoridade ou investido da autoridade do Pai, que lhe disse: tu és o meu filho, ou este é o meu filho em quem me comprazo. Ele tinha plena consciência de que Jesus, representando o Pai, veio ao mundo debaixo da autoridade do Pai, e tendo a plena consciência de que ele não era digno de receber o seu Senhor em sua própria casa, porque ele era o rei, ele diz: mãe, manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Irmãos, que importantes lições nós podemos extrair daqui, e daqui a pouco nós vamos começar a trabalhá-las. A atitude de um homem que encontra-se com Jesus totalmente diferente da irreverência dos nossos dias, do chamar Jesus de você, tenta transparecer uma intimidade que não deveria ser destituída de reverência, do reconhecimento de que, se não fosse pela misericórdia de Deus, ele nem entraria em nossa casa, ele nem estaria em nosso meio, ele nem nos convidaria à mesa. Ele diz: eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha casa, mas eu confio no poder da tua palavra. Apenas manda, e eu sei que o rapaz será curado, que esse jovem será curado. Jesus, então, ele se admira. A admiração de Jesus aqui, precisamos entender, não tem nada a ver com Jesus ter sido pego de surpresa, não. Revela que na sua humanidade, como ele teve fome, ele teve sede, ele se entristeceu e ele chorou, mesmo sabendo a possibilidade do que iria acontecer, ou tendo a certeza, melhor falando, do que aconteceria, não escondeu a admiração que é tão comum a nós, pobres mortais. O que ele disse quando ele ouviu a palavra de fé do centurião? Vamos ler o versículo 10, vamos ler juntos. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A admiração de Jesus foi porque aquele homem não teve o privilégio de crescer em um lar piedoso. admiração de Jesus é que ele descendeu de um povo que recebeu os oráculos divinos, profetas, mandamentos, a lei do Senhor, o conhecimento de que o Messias viria de Israel. Jesus se admira porque nem no meio do povo ele encontrou um homem com tamanha fé e confiança em sua palavra poderosa. A palavra que ainda hoje, para aquele que crê, transforma o coração. A palavra que revoluciona. A palavra que muda radicalmente. A palavra que pode trazer à vida os que estão mortos em seus delitos e pecados. Jesus, ele diz solenemente, e esta expressão sempre nos chama a atenção para uma afirmação solene de Jesus. É como se ele dissesse: olhem para mim. O que eu vou dizer para vocês é algo muito sério. Eu não encontrei, nem mesmo em Israel, tamanha fé. Percebam onde o centurião depositou a sua fé. Ele não depositou a sua fé nas possibilidades. Ele não depositou a sua fé em algo material. Ele depositou a sua fé naquele que, por sua palavra, tinha poder para salvar e para curar. Jesus conclui e ele mostra que aquele homem, na realidade, estava envolvido em um plano, em um cumprimento profético com a chegada de Jesus. Aquele homem usado por Deus e tocado pelo Senhor, aquele homem que amava o povo judeu, Lucas registra que quando os anciãos vão até Jesus, eles dizem assim: Senhor, dá um jeito aí, ajuda este centurião, atende a sua petição. Sabe por quê, Senhor? Ele é tão legal, ele ajudou a nós na construção da sinagoga. Desliga o celular. Ele, Senhor, tem cuidado e amado o nosso povo de maneira que, olha para ele, Senhor. Dá uma força para ele. E em nenhum momento nós percebemos aquele homem dizendo assim: Senhor, cura o meu servo, ele está muito doente. E veja só, Senhor, olha, eu tenho contribuído com a causa. Senhor, eu sou tão legal, eu amo o teu povo, olha, eu não faço parte, mas eu ajudei a construir o templo. E tem muita gente que ainda hoje pensa assim, acreditando que barganhando com Deus é possível conseguir dele algo de bom. Mas a atitude certa daquele homem é de que ele nunca fez o que fez pelo objetivo de ser reconhecido por Deus. Mas diante do Senhor, ele demonstrou fé no Messias e depositou a sua confiança no Messias e não naquilo que ele poderia ter feito. E aí nós nos deparamos com o versículo de número 11, e a partir dele, ou melhor falando, dos versículos 11 e 12, nos aproximamos do final da narrativa. E aqui Jesus, ele cumpre uma profecia e diz que o seu evangelho, que a sua obra de salvação, não se limitaria ao povo de Israel, mas que na realidade o Israel de Deus, a igreja do Senhor, estaria presente em todos os lugares. Vamos ler o versículo de número 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que o Senhor está dizendo, e para quem conhece uma bússola, já tomou uma bússola em suas mãos, e viu como ela aponta para os pontos da terra principais e específicos, em outras palavras eu estou dizendo para vocês agora o seguinte, solenemente, Muitos virão de todas as regiões para onde uma bússola aponta. A expressão do Oriente e do Ocidente implica nisto. E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Por que a expressão Abraão, Isaque e Jacó foi citada por Jesus? Porque eles são as principais figuras da promessa, daquela promessa antiga de que através da linhagem de Abraão, Deus abençoaria todas as nações da terra. O Messias, de fato, não viria apenas para o judeu, mas os da fé em Cristo é que seriam considerados os verdadeiros filhos de Abraão. Vejam comigo Isaías capítulo 25. Marquem Mateus 8. E observemos em Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico, por falar muito, ou ter falado muito sobre o Messias e os dias da vinda de Jesus e sua segunda vinda também. Em Isaías 25, do versículo de número 1, eu peço atenção aos irmãos para a leitura que irei fazer. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Aqui nós estamos diante de um cântico profético. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Agora vamos ler juntos a partir do versículo 6. O cântico está falando da vitória do Senhor sobre os seus e os nossos inimigos. A partir do versículo 6, vamos ler. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Amém. Cristo cumpre a promessa do Senhor. Naquele instante em que Isaías profetizou, antes do exílio babilônico do povo de Deus, ele havia recebido do Senhor uma promessa de restauração, que não apenas apontava para o retorno da terra prometida, mas a queda da cortina da ignorância espiritual que tapava os olhos das nações e que não permitia que estas nações conhecessem a glória do Messias. Ele viria como o braço forte do Senhor, cheio de força e poder. Ele viria como servo sofredor, aparentemente fraco para os homens, aparentemente derrotado para os seus inimigos, porém poderoso para salvar o seu povo, dando a sua vida no lugar deles, convidando-os para um grande banquete, para a sua mesa, chamando-os para que fossem participantes do seu corpo e sangue. E a promessa então que trouxe tanta admiração ao Senhor Jesus Cristo é que ele encontrou tamanha fé no coração de um homem que para o judeu estava longe, inalcançável, quanto às promessas divinas. A promessa então é que o Senhor destruiria tudo aquilo que envolvia os povos, o véu que estava posto sobre todas as nações, tragaria a morte para sempre, enxugaria dos rostos as lágrimas e tiraria de toda a terra o opróbrio do seu povo. E porque ele falou isso, de fato ele haveria de cumprir. Que promessa gloriosa, meus irmãos, nós encontramos então quando Cristo disse: eu afirmo solenemente para vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Vamos voltar para Mateus capítulo 8 e vamos concluir. Jesus aqui ele diz que aconteceria de maneira universal a expansão do Evangelho alcançando os corações. Nós vemos como esta promessa gradativamente ela vai se cumprindo, Pentecostes. Ela vai alcançar então não somente Jerusalém, Judeia, Samaria, mas a casa de Cornélio, outro centurião, os confins da terra. Ao passo que muitos filhos do reino ficariam de fora nas trevas. Versículo 12, vamos ler? Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto o Senhor afirma que muitos dos de fora seriam inseridos no reino, enxertados na videira verdadeira que é Cristo, muitos filhos do reino ficariam de fora, na escuridão, nas trevas, e ali haveria choro e ranger de dentes. Jesus chama o seu povo, a nação israelita, para que voltasse novamente os seus olhos para o Senhor, para que não continuasse a rejeitá-lo, para que não desprezasse a realidade santa, cheia de fé, de um homem que, embora muitos não pudessem ver, disse claramente: tu és o Messias prometido. E a expressão aqui, ser lançado para fora, é a ideia de rejeição, exclusão, para as trevas, para a escuridão, e ali será um lugar de choro e ranger de dentes. É o lugar do juízo, é o lugar onde o fogo jamais se extingue, é o lugar que a Bíblia chama de inferno, e onde as pessoas choram de agonia e rangem os dentes, tamanha sua dor, mas também a expressão bíblica sugere: choram e rangem os dentes irados contra Deus, porque permanecem com seus corações endurecidos, embora reconheçam que deveriam ter se arrependido e crido no Senhor. Jesus conclui dizendo o seguinte ao centurião. Ele se dirige para ele mais uma vez, diante de tamanha fé, do homem que confiou em sua palavra, e ele disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, no momento em que Jesus pronunciou esta palavra, o servo foi curado. A fé ou a cura não se deu à medida da proporção da fé daquele homem, não deu segundo a fé que ele julgava ter no seu Senhor, mas ele foi curado de acordo com a graça de Deus revelada àquele homem que o levou a confiar em Cristo e saber que, de fato, só ele tinha o poder e a capacidade de restaurar a saúde daquele rapaz. Irmãos, Nós temos aqui algumas aplicações e eu procurarei ser breve, apenas lembrando e reforçando para os queridos irmãos a importância desta passagem para os dias de hoje. O objetivo do milagre bíblico, os milagres de Jesus, permanece o mesmo. Jesus realizou milagres para atestar ao mundo que de fato ele era o Messias prometido. Ainda hoje estas passagens, elas estão aqui para nos despertar esta atenção. Nós podemos perceber que a fé que Jesus ainda hoje conclama, que Jesus ainda hoje proclama e exorta os homens a ter, não é a fé naquilo que pode ser visto, mas é a fé que confia na palavra de Cristo. Bem-aventurados, ou mais bem-aventurados, disse o Senhor, são aqueles que não viram e creram. De forma que, meus amados irmãos, o que nós notamos aqui é o cumprimento glorioso da promessa do Senhor Jesus Cristo, quando fez com que o seu evangelho chegasse até nós. Independentemente de experimentarmos uma cura tão extraordinária como essa, é ter recebido do Senhor o dom da fé que nos levou a crer e nos retirou do estado de miséria e pecado no qual vivíamos e nos fez livres e vivos para Cristo Jesus. A maravilhosa promessa do Senhor e que está diante de nós, meus amados irmãos e irmãs, nos ensina a humildade, a reverência, a confiança em Jesus de maneira ilimitada e nos mostra mais uma vez que participar da mesa do Senhor é uma grande bênção, é um meio de graça que Cristo nos deu, nos fazendo lembrar que aquele dia prometido por Isaías e anunciado pelo Senhor no último livro da Bíblia haverá de se cumprir, porque a palavra do Senhor é certa. Um dia Ele enxugará dos olhos toda a nossa lágrima. Um dia Ele fará novamente com que aqueles que não enxergam voltem a enxergar. E que hoje olham e veem a Cristo pelos olhos da fé muito melhor, por vezes, do que nós que podemos enxergar este mundo. Ele trará novamente a graça e a bênção de andar e se locomover àqueles que não podem andar. E enquanto muitos estão sendo iludidos e enganados e se dirigindo para lugares onde supostamente serão curados, Jesus está chamando cada homem e mulher para que venham até Ele como estão e creiam nele e por Ele sejam salvos. Os irmãos acompanharam todo o drama daquele garoto, daquela criança, da nossa congregação que tomou um tiro. Ele não sobreviveu. No último domingo, quando terminamos o culto, no mesmo horário que ele sofreu o tiro, 9 horas da noite, ele faleceu. Cristo poderia tirá-lo daquela situação? Poderia. Cristo poderia ter feito ele sair dali andando novamente, embora tudo apontasse para uma tetraplegia? Poderia. Mas o que conforta o nosso coração é saber que Ele está num lugar onde Ele pode andar. Ele está num lugar onde Ele não vai mais sofrer a violência e o mal deste mundo. Ele foi para um lugar onde um dia todos nós iremos e nos reencontraremos com Ele e com todos os nossos. A realidade, irmãos, clara e bíblica para nós é que Cristo continua a chamar pecadores como estão, para que creiam nele e por ele sejam salvos. A segunda e última aplicação, irmãos, que eu gostaria de trazer também, baseados nesse momento aqui da promessa, nos versículos 11 e 12, especificamente agora o versículo de número 12, é a exortação do Cristo para os filhos do reino. Não importa se você tenha crescido na igreja, se você é filho de crente, se seu pai foi pastor, foi presbítero, foi um homem consagrado, não adianta ter sido herdeiro de todas as promessas da aliança, conhecer a palavra, ter ido à igreja ou ainda vir à igreja e não agir como aquele centurião agiu, confiando na palavra do Senhor, abandonando este mundo velho, assumindo uma nova vida com Cristo. Se você não se arrepender, se você não crer no poder de Jesus que diz, eu posso, e se você confiar em mim, nascerá de novo, você será lançado para fora, nas trevas, filho do reino, ou seja, participou de tudo, mas ficou como se joio fosse, e no dia da ceifa, os anjos do Senhor saberão que tu és joio. Você será lançado para fora, nas trevas, e a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Você queimará no inferno. Eu espero que você reflita sobre o que Cristo está dizendo para você nesta noite. Se você não se arrepender e crer nele, se você não tomar uma decisão nesta noite de crer em Jesus e entregar a sua vida a ele, ainda novo ou se já sendo velho, lembrar-se de tudo que os seus pais lhe fizeram e se voltar para Deus, você será lançado para fora, nas trevas, e queimará no inferno. Jesus convida você à mesa. O que é que falta para você ser aceito à mesa do Senhor? Assuma um compromisso nesta noite com Jesus. Entregue a sua vida a ele. Busque professar a sua fé, se você foi batizado na infância, se não, prepare-se, seja batizado e assuma um compromisso com o Senhor. Não adianta se esconder no meio de tanta gente. Cristo conhece o seu coração e ele sabe se achará em você fé como esta deste pobre centurião. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos, ó Senhor, a necessidade que temos de Cristo, de como Jesus, de maneira maravilhosa, um dia, pelo poder da sua santa palavra, nos alcançou, nos transformou, nos deu uma nova vida, nos concedeu a fé que nos levou a nele confiar, a confiar nele ilimitadamente, a ele nos achegar em humildade e reverência, sempre reconhecendo a nossa indignidade e a sua grandeza, glória e poder. Nós te louvamos, ó Senhor, porque ninguém aqui pode afirmar que por mérito próprio tem direito à mesa do Senhor. Todos os que hoje participarão do corpo e do sangue de Cristo foram alcançados e salvos pela graça, alvos do amor do Senhor, viram a luz que brilhou em meio a um povo em trevas, foram alcançados pelo cumprimento da profecia de que o véu que cobria os olhos das nações caiu e em Cristo a possibilidade de salvação então foi ofertada a todos. E todo aquele que nele crê e que o receber, receberá de Cristo o poder de ser feito filho de Deus. Ó Senhor, tem compaixão daqueles que são filhos do reino, filhos de pais crentes, pessoas queridas nossas, mas que relutam por anos e não entregam seus corações ao Senhor. Jovens que cresceram vendo a piedade de seus pais, mas continuam afastados do Senhor. Que esta noite seja uma noite de decisão e que eles não relutem mais, mas que confiem naquele que tem poder para curar a alma, para sarar as feridas e a enfermidade que o pecado provoca em nosso coração e fazer, então, com que andemos em novidade de vida. Ó Senhor, abençoa o teu povo. E faz-nos entender a necessidade, a urgência de pregarmos este Evangelho, porque se os homens não crerem que Jesus Cristo é o Eu Sou, perecerão, se perderão em seus próprios pecados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.